Muito boa noite. É tempo de informação, é tempo de ouvirmos o António Feliciano com os destaques.
Boa noite, Anabela Freitas desmente boato. O GNR nunca pediu para sair de onde está face à edificação de habitações para famílias de etnia cigana. Últimas horas marcadas por acidentes no concelho de Tomar. Um automóvel despistou-se à saída da pedreira e ficou escondido no meio de vegetação. Já uma carrinha também se despistou, ficou sustentada por árvores. Os bombeiros resgataram uma senhora à beira de ribanceira com 20 metros. Teremos ainda a nota do dia hoje com Hugo Costa.
O Empresário da Semana. Uma conversa descontraída durante 60 minutos com empresários de sucesso. O Empresário da Semana. À quarta-feira, entre as 22 e as 23 horas, com reposição ao sábado, entre as 10 e as 11 horas. O convidado desta semana é André Nunes, representante da Geste Verde. O Empresário da Semana. Apoio Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Ribatejo Norte e Tramagal.
Quanto ao estado do tempo para esta terça-feira, céu geralmente muito nublado, períodos de chuva por vezes forte e persistente até ao meio da manhã, tornando-se fraca durante a tarde, vento em geral fraco, superando temporariamente moderado nas terras altas, ainda subida da temperatura máxima em especial no litoral. 14 graus estão previstos para a Guarda, 20 para Castelo Branco, 21 para o Porto, 22 para Coimbra, 23 para Leiria, 24 para Tomar, 25 para Lisboa, 26 para Évora e Faro e 27 para Santarém.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Um automóvel despistou-se na localidade de Pedreira pelas 8h50 da manhã desta segunda-feira. O acidente aconteceu à saída de Aldeia, sentido descendente, em direção a Tomar, cerca de 50 metros antes da rotunda situada na conhecida como Estrada do Prado. A condutora, de 33 anos, terá perdido o controle do veículo, ficou tombado e coberto de vegetação, já fora da faixa de rodagem. Importa referir que, para além da senhora, estavam no automóvel duas meninas, uma com 10 meses e outra com 2 anos de idade. Apesar do aparato do acidente, as crianças seguiram para o Hospital de Abrantes apenas por precaução. Também outro acidente, neste caso aconteceu na freguesia de Olalhas, localidade de Torrão, também na manhã desta segunda-feira. Uma carrinha despistou-se a seguir a uma curva apertada e ficou tombada junto a uma ribanceira com uma altura de 20 a 30 metros. Refira-se que no veículo seguiam 3 pessoas, sendo que uma delas, uma senhora com idade na casa dos 70 anos, não conseguiu sair. Viveram-se momentos de pânico, uma vez que a carrinha estava apenas sustentada por algumas árvores, ou seja, se assim não fosse, teria mesmo caído e provocado algo trágico. Os bombeiros de Tomar tiveram pela frente um trabalho cuidado, onde a principal atenção passou pela estabilização da viatura e só depois é que avançaram para a retirada da senhora, que tinha dificuldades de mobilidade. Face às circunstâncias, tudo acabou por não passar de um grande susto. Os soldados da paz conseguiram resgatar ao ocupante sem consequências de maior e a prova disso é que a senhora, assim como os outros dois envolvidos no despiste, nem necessitaram de cuidados hospitalares.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
E um homem foi encontrado enforcado, já sem vida, no anexo da sua habitação situada na localidade de Cardal, concelho de Vila Nova da Barquinha. O alerta face à trágica descoberta aconteceu pelas 8h40 da manhã desta segunda-feira e motivou a presença dos bombeiros barquinhenses e ainda da Guarda Nacional Republicana, que recolheu indícios que podem suportar para já a tese de suicídio, ainda que este cenário não possa ser avançado como oficial.
Rádio Hertz, informação.
Por Tomar, a Guarda Nacional Republicana não pediu para sair do local onde atualmente se encontra, após ter sido tornado público que parte da comunidade de etnia cigana residente no Flecheiro irá ser colocada no terreno vizinho ao destancamento. A garantia foi avançada à ERTE por Anabela Freitas, presidente da autarquia nabantina, e surge na sequência de alguns boatos que circularam pelas redes sociais, onde se falava que a GNR forçou a autarquia a recuar nessa intenção, caso contrário iria sair de onde está. Nesta entrevista, a autarca esclareceu que esta mudança implica para já um investimento de 300 mil euros, valor que resulta no arranjo estrutural daquele espaço onde serão edificadas 6 habitações de resto do chão apenas para cidadãos de etnia cigana. Questionada sobre se a Câmara não está neste processo a comprar casas para umas pessoas enquanto outras têm de pagar as suas habitações, Anabela Freitas refere que já foi abordada nesse sentido por cidadãos que se mostraram descontentes, mas garante que para resolver o problema do flecheiro não há outra solução à vista. Ficou a garantia de que as pessoas que ficaram nas habitações terão que pagar renda e a quem tiver problemas com a justiça ficará sem casa.
O primeiro núcleo será, efetivamente, nessa zona, porque é o porquê? Porque é uma zona que está infraestruturada e é um terreno que é da Câmara. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem que, ai, que não é possível e que... Aliás, eu até já ouvi dizer que a GNR tinha pedido para sair, não é verdade? Portanto, isto foi desde o início que isto se começou a trabalhar e, portanto, aproveito já aqui para desmistificar isso. Desde o início que se começou a trabalhar, isto não se começou a trabalhar há um mês nem dois atrás. Já vem sendo trabalhado há bastante tempo. A GNR está informada e, portanto, tem estado sempre ao corrente daquilo que é a evolução do processo. Este tipo de alojamento... Este tipo de solução, dentro do Portugal 2020, não é financiado. E, portanto, nós temos que encontrar terrenos que sejam pertença do município, mas que estejam infraestruturados. Porque o custo de criar um núcleo, mais a infraestruturação toda, quer seja de águas, de saneamento e de luz... É um custo incomportável. E, portanto, temos que ter aqui também alguma parcimónia, temos que ter aqui algum bom senso na escolha dos locais. O primeiro local é, efetivamente, esse. Estão em estudo outros locais, que eu não vou adiantar, mas que têm, ou estão já infraestruturados, ou têm proximidade de infraestrutura, para não agravar o custo. Porque, efetivamente... Através, como eu estava a dizer, através do Portugal 2020, isso não é possível, não foi considerado dentro do nosso plano estratégico de desenvolvimento urbano. Nós tínhamos lá esta questão do realojamento das famílias de etnia cigana. Isso está aprovado, só não está aprovado é na solução de parque nómada, chamemos assim.
Há sempre quem fique de pé atrás e quem proteste. E quem diga que a Câmara está a comprar casas para dar a uns cidadãos enquanto outros... Têm que pagar a respectiva casa.
Sim. Eu percebo isso. Eu percebo todas estas preocupações e algumas das pessoas também me dizem isso. Então, mas agora estão a comprar casas para os ciganos e eu tenho que pagar a minha casa. Pois, eu também pago a minha, não é? Eu pergunto, então qual é a solução? É levá-los rio abaixo. Pois, mas isso não é a solução. Ou seja... Temos aqui vários... O que é que houve municípios que até fizeram? Que eu até... Isso ainda me choca mais. Houve municípios que pagaram para eles irem embora. Então, mas estamos a pagar para... Aí é dinheiro deitado fora.
Mas não acha que há aqui, então, uma desigualdade? Porque a Câmara acaba por comprar casas para dar a uma parte de cidadãos de que residem na cidade.
Se me dissesse assim, a Câmara... Nós temos 1%, agora já um bocadinho menos, mas vamos a números redondos. 1% da nossa população que não tem habitação social. Se eu não tratasse de forma igual esse 1%, aí sim.
Um homem foi atropelado por um automóvel em plena cidade de Abrantes. O alerta foi dado pelas 8h30, sendo que os bombeiros abrantinos marcaram presença no local e prestaram a primeira assistência à única vítima do acidente da manhã desta segunda-feira. As suspeitas de trauma obrigaram a que o cidadão fosse transportado para o hospital Dr. Manuel Constâncio. E a Polícia de Segurança Pública deteve um homem após uma fiscalização no âmbito da condução automóvel, sendo que ao efetuar o teste de álcool, o cidadão apresentou uma taxa de 2,42 gramas por litro. Ainda na mesma operação, foi identificado um outro homem, de 46 anos, em virtude de ter sido encontrado na sua posse produto estupefaciente suspeito de ser AX, equivalente a 9 doses individuais. E militares do posto territorial da Guarda Nacional Republicana de Almeirim detiveram um homem com 33 anos por suspeito de tráfico de droga. No decorrer do patrulhamento, os militares abordaram um veículo que circulava numa estrada em terra. Durante a abordagem. O nervosismo do casal que circulava no automóvel levantou suspeitas que levaram a uma busca, tendo sido detectadas e apreendidas 68 doses de haxixe. O detido, condutor do veículo, foi constituído arguído e sujeito a termo de identidade e residência.
Rádio Web, a primeira a informar.
Importa recordar, terminou no sábado o período crítico do Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios, que tinha sido prolongado durante a primeira quinzena de outubro por uma portaria do Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural, Amândio Torres, devido à continuação do tempo seco que se verificou até finais de setembro. A partir deste domingo passou então a ser possível realizar queimadas, mas convém ter em consideração ainda assim alguns aspectos de segurança. Como disse a Aertes, o segundo comandante dos Bombeiros de Tomar, Vítor Tarana.
Da forma como estava configurado até ao dia 30, foi prolongado até ao dia 15, como diz, através da publicação de uma portaria que proibia a realização, tanto a extensão do período crítico, proibia a realização de todos os atos que se fazem na floresta, todas as operações, designadamente e principalmente no que diz respeito à queima de sobrantes de explorações agrícolas ou florestais. No entanto, as preocupações continuam, até porque as pessoas irão fazer e bem, e algumas poderão não tomar as devidas precauções e pode alguma coisa correr fora daquilo que serão as medidas de autoproteção. Portanto, podem efetuar as suas queimas de resíduos, portanto, de sobrantes de explorações agrícolas ou florestais. Devem, no entanto, tomar todas as precauções para que nada, tanto ocorra, designadamente, alguma queima que saia fora do controle e que, portanto, se propague para terrenos que não estão delimitados por essa mesma fogueira, portanto, aquilo que habitualmente se designa fogueiras. Uhum. Portanto, devem adotar medidas de autoproteção no sentido de prevenir essas situações. Portanto, ter sempre uma mangueira, portanto, um recipiente com água, de modo a que possam fazer a extinção. Não é permitida a queima de lixo, é permitido sim a queima de sobrantes de explorações, e devem tomar essas precauções. Portanto, devem contactar ou para o 117 ou para aqui para os bombeiros ou o Serviço Municipal de Proteção Civil, para saber, porque no caso o índice de risco de incêndio seja 4 ou superior, ou seja muito elevado, também não se pode realizar. Portanto, essa situação, essas operações não se podem realizar desde que o risco de incêndio seja de muito elevado ou superior durante todo o ano.
Vítor Tarana, segundo comandante dos Bombeiros de Tomar. E esta segunda-feira ficou marcada pelo Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. Em Tomar, há cerca de 200 famílias que vivem em exclusão social e que por isso são apoiadas por diferentes organizações e organismos, mas nem sempre com a ajuda mais adequada. No sentido de alguma forma adequar essas respostas, entrou em funcionamento em meados de setembro a Rede Local de Intervenção Social de Tomar e Ferreira do Zêzere, a funcionar na Rua Infantaria 15 e que pretende ser uma resposta de primeira linha para aqueles que procuram ajuda, como sublinhou Inês Machado, técnica desta rede local de intervenção social.
Vamos efetuar unicamente atendimento de primeira linha. Vamos atender as famílias em ação social, portanto falamos de famílias em vulnerabilidade social, em exclusão social, em situações de emergência, e vamos fazer um atendimento, digamos, de triagem, em que, percebendo as dificuldades e as necessidades que as pessoas e que os agregados têm, encaminhamos então para os serviços competentes. Sendo importante referir que estamos apoiados, obviamente, pelo Instituto da Segurança Social, vai ser-nos cedido a própria plataforma informática com, no âmbito da ação social, para procedermos, nomeadamente, a apoios económicos, produtos de apoio, entre outras questões afetas ao âmbito da ação social, da segurança social, e depois então temos todo o conjunto de encaminhamentos possíveis a se fazer após estes atendimentos. O acompanhamento que nós prestamos, porque no fundo a RELISE é operacionalizada através de um serviço de atendimento e acompanhamento social. Quando me refiro a atendimento, refiro-me a atendimento de primeira linha. Quando me refiro a acompanhamento, refiro-me a um acompanhamento do processo dos beneficiários, ou seja, não fazemos um acompanhamento exaustivo, intensivo, a nível das problemáticas que as famílias evidenciam, ou que as pessoas evidenciam, mas sim vamos fazer, após o encaminhamento, fazer um acompanhamento ao nível da evolução, se o agregado familiar foi encaminhado, se está a cumprir com as ações que entretanto foram acordadas, quer por nós também, quer pelas entidades para as quais foram encaminhados. Vamos tentar perceber o percurso de inserção comunitária, social ou profissional, dependendo dos casos, que os agregados ou as pessoas necessitam e que foi acordado com os mesmos.
Avançamos neste alargado. Começou a primeira Expo Aves dos Templários, que decorre na Casa dos Cubos, em Tomar. A iniciativa cabe ao Clube Ornitófilo do Ribatejo e conta com mais de 600 aves em competição, como disse a Aertes André Vicente, da direção do Clube Ornitófilo do Ribatejo.
Isto é um certame, é um evento que tem 624 aves, são divididas em várias secções, a que são de canários de cor, é que são F, exóticos F1 e F2, a secção E, canários de porte, secção J, KPLM, psitacídeos, e por fim temos a secção I1 e I2, que é os periquitos. Portanto, isto hoje é dia de julgamentos, temos cá seis juízes, pertencem a uma fração, que é a fração ornitológica portuguesa, aqui está inserido na maior federação que temos aqui no sul, porque há outra federação a norte. Portanto, alguns juízes desses estão cá, são juízes internacionais, e agora no final haverá um julgamento para cada ave, será atribuído uma pontuação. Essas pontuações vão dar uma pontuação final aos 23 expositores que constituem este evento. Depois será atribuído um X de pontos a cada um, que dará a classificação a final. Depois ainda haverá um prémio pela melhor ave de cada secção e um prémio para a melhor ave da exposição, que engloba, claro, as secções todas.
Passamos para o desporto, futebol. Sexta jornada da primeira divisão distrital, União do Tomar perdeu no Cartacho por 3-0. Isto numa jornada em que o Coroxense recuperou a liderança isolada da tabela classificativa. A equipa treinada por André Luiz bateu o Pego por 2-0, fugiu do Riachense, que não passou do empate caseiro diante do Fazendense, empate a 2. Para o segundo lugar voltou o Samora Correia, que goleou os empregados do Comércio por 4-1. Ainda nesta jornada, saliente para a vitória do Amiense em Torres Novas por 2-1, para o triunfo do Mação em Benavente por 1-0 e para a goleada imposta pela União de Almeirim ao Oriense por 4-0. Coroxense lidera 15 pontos, segundo Samora Correia 14, terceiros Riachense e Mação com 13, quinto Amiense com 12, com 10 pontos Fazendense e União do Tomar. O Pego tem 9, União de Almeirim é nono com 8 pontos, décimo Cartaz com 7, 11º os empregados do Comércio têm 6, 12º o Oriense com 3, com 1 ponto o Torres Novas e ainda sem qualquer ponto o Benavente. Lino Freitas, treinador da União do Tomar, disse que este jogo foi de pouca qualidade, de tal forma que considera que nenhuma das equipas merecia vencer.
Eu penso que foi um jogo atípico, jogo até de muito pouca qualidade, em que efetivamente nem a equipa do Cartaz, nem tão pouca a equipa da União do Tomar mereciam ganhar o jogo. E só um jogo, efetivamente, porque não há história desde que eu ando no futebol, um jogo em que, sem uma equipa ter feito um remate à baliza, ganha 3-0, diz tudo aquilo que é a história do futebol. Portanto, é uma situação que não tem explicação. Nós não estamos bem no jogo, o adversário também nada fez para que ganhasse o jogo. Aconteceram lances que não são normais no futebol, E com autogolos e com ressaltos, a bola acabou por 3 vezes entrar na baliza do União do Mar sem que houvesse perigo aparente para que isso pudesse acontecer. Mas o futebol é assim mesmo e temos que pensar que aquilo foi um pesadelo e que efetivamente um jogo que fica efetivamente para recordar pela má exibição que fizemos, pela má maneira como entrámos no jogo, apesar de depois na segunda parte conseguirmos e termos mais ascendente e tentarmos ainda remar contra tudo o que era a falta de sorte e situações efetivamente que não são normais.
Lino Freitas, treinador do União de Tomar. E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Hugo Costa.
Cumprir o prometido. Estimados ouvintes, esta semana, no Conselho de Tomar, as notícias foram marcadas pelo cumprimento da palavra com a região da parte do governo. Em dezembro de 2010, um tornado abalou o Conselho de Tomar e também de Ferrarizes, provocando na sua rota uma imensa destruição. Como sempre nestas alturas, a solidariedade nacional logo fez sentido, com promessas de apoio aos fracos. Passados praticamente 6 anos, nada estava feito. O anterior governo colocou o tema na gaveta com o único objetivo de não gastar o dinheiro. Este governo, e nomeadamente o secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, mostraram-lhe sempre interesse na resolução do problema. Ainda no início do seu mandato, em Tomar, numa sessão do Instituto Politécnico de Tomar, o senhor secretário de Estado disse que o problema seria resolvido durante esta legislatura. Na última semana, finalmente foram disponibilizados os pagamentos, num processo longo, mas que obteve assim os frutos necessários com vista à credibilização da própria administração pública. Cumprir os compromissos é essencial num Estado democrático. Outro tema que tem sido notícia e tem sido também frequentemente notícia nestas crónicas é a saúde no Centro Hospitalar de Maritês, nomeadamente no Hospital de Tomar. Na próxima quinta-feira vai ser inaugurado o Serviço de Medicina Interna do Hospital de Tomar, passando a especialidade de existir nos 3 hospitais. Certamente existe ainda muito por fazer para melhorar a saúde da região, mas este é um importante passo. Nem sempre os governos cumprem a palavra. Este cumpriu a palavra com Tomar, como também cumpriu com o projeto de abrir, por exemplo, tribunais em Ferreiros de Armação. Este é um governo de confiança.
ERP. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
E assim, com a nota do dia, fechamos esta edição. Tenha uma excelente noite.
Estas e outras notícias em radioerps.pt.